Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Partilhamos hoje de manhã com a igreja e eu quero compartilhar essa noite, em nome de Jesus. Você que está em casa nos assistindo, que a unção atravesse estas lentes da câmera, atravesse a tela da tua TV ou do teu celular e entre no teu coração, em nome de Jesus. Eu quero começar lendo um texto que está em Amós, no capítulo 8, versículo 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amados, o mundo está em fome. O mundo está em sede. Nós mesmos somos testemunhas disso. Nós estávamos com fome e sede. E de repente essa palavra encheu a nossa vida e trouxe, assim como a mulher samaritana que buscou em prazeres e buscou em relacionamentos a satisfação e não encontrou. E era aquela palavra, né? Não vou pregar sobre ela. O poço simboliza a busca humana de uma água parada humana, de coisas e tradições e pensamentos e soluções humanas. E ela buscou e não encontrou. Mas Jesus disse: Eu vou te mostrar um lugar onde a água é viva, não é parada, não é morta. É uma fonte de quem beber da água que eu lhe der, vai ter dentro de si uma fonte que sacia a fome, a sede, e tirou de nós, e nos deu paz. Sabe, quando eu aceitei Jesus, os meus problemas não mudaram, quem mudou fui eu. Só que Deus me mudou de tal jeito, que eu comecei a vencer os problemas. E é isso que o Senhor está trazendo para nós nessa noite, o entendimento. Os problemas estão lá fora, mas nós somos a solução desses problemas. Né? Pastora Dini estava conversando com a gente e ela falou assim, que ela tinha visto, e eu até estou pensando aí, pessoal do teatro, aí já começa a imaginar. Eu quero assim ver uma mulher vestida de guerreira com um diadema escrito A Igreja. E o diabo chega para essa mulher vestida de guerreira e começa a sussurrar para ela e dizer assim: Você não vai conseguir. Você não vai conseguir vencer a tempestade. Aí ela olha para o diabo e diz: Você está muito enganado. Eu sou a tempestade. É assim que a igreja é. O diabo vem dizer: Olha os problemas. Ele diz: Ô, Satanás, você não está entendendo. Quem é problema para você aqui sou eu. Eu sou o seu problema, Satanás. Cuidado comigo. Eu vi que alguns sorriram e alguns ficaram com medo. Irmãos, o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação. Nós somos essa igreja vencedora. E hoje eu quero falar com você sobre a igreja que está sendo transformada e uma palavra de Deus que transforma a gente, para a gente entender o propósito de Deus para nós. E quando eu comecei a ler esse texto que o Senhor me deu de manhã, ontem: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E o Senhor enviou, e eu vejo o mundo com fome. E daí o Senhor me deu uma palavra que trouxe um paralelo sobre isso, que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 24 em diante. E eu quero hoje fazer uma pregação dissertativa. Eu quero ir lendo o texto e comentando esse texto com você, fazendo um paralelo do tempo em que essa história aconteceu com o nosso tempo hoje. Você está preparado? Você está preparado? Ei, tem pouca gente preparada aqui. Você está preparado?
Sim.
Você está preparado para ouvir o Senhor falar contigo?
Sim.
Aleluia, porque eu creio que o Senhor vai falar contigo. Diz assim o texto. O título começa com a fome em Samaria. E diz assim: Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e foi... E sitiou a cidade de Samaria. e houve grande fome em Samaria. Amado, você não está percebendo que, pelo menos aqui no Brasil, a gente escuta o discurso de que nós invocamos todos os Exus e todos os Xus e sei lá quantas coisas que tem aí nesse mundo do espírito maligno para governar o Brasil. Ai, vamos sitiar o Brasil. E, sabe? E depois diz que quer ser amigo da igreja, mas quer destruir a igreja, porque invoca inimigos da igreja, não é amigo da igreja. Mas isso não acontece só no Brasil, está acontecendo na França, feitiçaria toma conta da França, da Inglaterra, amados. Há um povo sedento por um poder, uns Ben-Haddad da vida, que invocam o inferno. Então, quando ele sitiou Samaria, eu queria te dizer uma coisa. Existe um sitiar o Brasil. Você pode ver, está começando a economia, as coisas estão ruindo. E não é só por um homem que tomou uma decisão, eu estou falando aqui do mundo espiritual, porque os homens, as pessoas são o nosso campo missionário. Os nossos inimigos são principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. E foram invocados para estar no Brasil também. Naquela época, o Senaqueribe trouxe isso. Só que quando estas coisas acontecem, no mundo espiritual começa a gerar uma fome e uma sede por Deus. Aí eu entendo por que o Senhor permitiu que tudo isso viesse sobre o Brasil. Porque a igreja estava tão assim cheia, tão em si mesmada, que ela não estava mais fazendo o seu papel direito. E lá fora, as pessoas estavam muito contentes, porque mesmo que eu não concorde, eu usufruo, está tudo cheio de abundância, todo mundo prospera e de repente nós começamos a ter que buscar a Deus. Há uma fome no Brasil hoje, há uma fome no mundo, há uma sede no mundo, não de pão e nem de água natural, mas de um alimento de verdade que sacia a alma, que traz paz para os corações. E houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender, olha só, a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Eu vou fazer um comparativo aqui hoje. Está tanta gente com fome no mundo, tanta gente buscando no mundo, e eles buscam em determinados sites, e eles pagam caro, e eles entram. Esses dias eu vi um negócio aí, os caras entram para jogar, e chega num ponto que o joguinho é grátis, mas de repente ele não passa dali, né? Aí vem aquela propostazinha assim, ó, R$395 e você pode comprar tal coisa. Aí o cara passa o cartãozinho dele no joguinho. Sabe o que é isso? Ele está investindo naquilo que não é pão. Ele está comprando cabeça de burro para comer. Ele está comprando esterco de pombo. Eles estão investindo na vida deles porque eles... Ele está errado? Amado, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para acordar como igreja, para levar o verdadeiro alimento para ele. Porque ele está comendo isso, porque ele está buscando matar a fome e a sede dele. Ele quer encher a alma dele, mas ele não sabe como. Só que o que o mundo está oferecendo, por causa do cerco maligno que está sobre a terra hoje, o espírito do anticristo se move sobre a terra, e eles estão comendo e pagando caro para alimentar a alma deles com cabeça de burro e esterco de pombo. Aqui diz 80 moedas de prata. Se você for estudar um pouco, você vai ver que a moeda de prata, o ciclo de prata, é um denário. É equivalente a um denário. Quer dizer que ele gasta 80 dias do seu trabalho para comer cabeça de burro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vejo muita gente dizer assim, nossa, eu trabalho 3 meses só para pagar imposto para o governo. E a Bíblia está dizendo que você gasta mais 80 dias quase 3 meses de trabalho para comer esterco do mundo, para comer porcaria nesse mundo, para encher a tua alma de coisa errada. Não nós, em nome de Jesus. Não nós, o mundo. Não nós, o mundo, porque nós já sabemos qual é o alimento certo para se comer. Temos fome e sede da palavra de Deus. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? Como quem diz, eu nem posso sair dessa cidade, estou trancado aqui. E é o que o diabo quer limitar a igreja. E eles assim, e o rei acrescentou: qual é o seu problema? E ela respondeu: olhem que, amados, você pensa que não é verdade, mas nós, quem aqui lembra das notícias da ilha de Marajó aí? A polêmica danada, né? Primeiro silenciaram uma mulher guerreira do Brasil, cristã, lá lutando, silenciaram a boca dela. Hoje está tudo confirmado e é exatamente o que está escrito aqui, ó. Eu vou ler para você, você vai dizer, não é só na ilha de Marajó, é em Taiwan, é na China, é em muitos lugares. As meninas dos olhos de Deus, nós com a nossa escola lá, nós no Paquistão comprando pessoas escravas. Olha só o que, que diz aqui. Qual é o seu problema? E ela respondeu: esta mulher me disse, dê o seu filho para que hoje nós o comamos e amanhã comeremos o meu. Vamos vender o nosso filho. Vamos entregar a ele, vamos ganhar um dinheiro com essa criança. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos, mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê-me o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da muralha, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Ele tinha uma humildade disfarçada, né? Ele não era que nem o rei Davi. O rei Davi, quando via uma situação, ele rasgava suas roupas, juntava pó, botava na cabeça e se vestia de saco. Esse aqui, ele se vestia de saco assim, mas ele continuava com os trajes reais. Era uma humildade, aquela humildade que é aparente, mas não vale. Tem que ser mais profundo do que isso. Tem que ser profunda, tem que ser verdadeira. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, nós temos que ter aquele mesmo pensamento que houve nele, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo e humilhou-se. Nós, como igreja, precisamos aprender esse padrão de Jesus, não uma humildade disfarçada, mas uma humildade verdadeira. Então o rei disse: que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Você percebeu uma coisa? Esse é o texto bíblico que está falando, mas é um paralelo. Você percebeu? Esse problema que nós temos hoje é por causa dessa igreja retrógrada. A culpa é dos profetas, a culpa é de Deus. Estão culpando a Deus. Isso está acontecendo por causa dessa gente. E quando a gente vai falar alguma coisa, ninguém deixa falar. Porque vocês é que são o mal da terra. Não sei se você já sofreu sobre isso, mas a gente sofre. A gente entende. Mas a gente não, a gente se humilha e diz, Senhor, você morreu por nós, nós vamos morrer por eles. Nós não vamos ver o que as pessoas dizem, nós vamos combater o inimigo que domina elas. E nós vamos dominar a terra e sujeitá-la. Porque essa é a ordem de Deus para a sua igreja. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E nós vamos fazer esse papel. Nós somos a igreja. Nós somos a tempestade. O mundo não sabe, mas nós somos uma tempestade santa. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Quando o inferno vem, empurrem as portas do inferno. Detêm os projetos do maligno. Tomem uma atitude contra o que o inferno está planejando. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse para ele: agora eu vou te mostrar para que serve o povo de Deus nessa terra, para que serve um homem de Deus de verdade nessa terra. E olha o que ele falou. Então Eliseu disse: ouçam as palavras do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Era 80 por uma cabeça de um burro, e amanhã por farinha para fazer um pão delicioso, vai ser só uma moeda de prata. E ele diz mais: e duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Amados, eu não quero entrar no detalhe do que significa uma medida de cevada, porque isso escandaliza muito o crente. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Você que é fiel no teu dízimo e na tua oferta, o que a palavra diz? Fazei prova de mim, se eu não vou vos abrir. Hã? O quê? Ué, mas não seria impossível? E como é que Deus promete para alguns que ele vai abrir a janela do céu? A prova que o homem é ignorante é quando o homem não quer entender como Deus abre as janelas dos céus. Mas a pregação sobre dízimo é outro dia. Hoje eu só quero falar sobre essa parte. Deus abre as janelas dos céus para aqueles que creem nele. E quem crê nele faz as obras dele. Quem crê nele guarda os seus mandamentos. Quem crê nele faz a sua vontade. Quem crê nele vive os seus propósitos. Aí ele abre as janelas dos céus. O profeta respondeu: amado, se você crê no que eu estou pregando hoje, você está para ser muito abençoado. Mas se você não crê, cuidado. Porque essa é a palavra, está nas escrituras, e o que eu vou ler é a palavra de Deus. Eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas você não comerá disso. Muitas pessoas vão ver o que Deus vai fazer com a sua igreja. Vai ter gente que até vai ver. Esse cara, eu estava conversando com um crente aqui, e eu virei para o lado para cumprimentar um amigo, quando voltei, o cara não estava mais. Mas não vai comer, não vai para as bodas, só eu e você que vamos. Olha só o que aconteceu: quatro homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Amados, tem uma coisa errada com isso aqui, porque hoje de manhã eu tinha pregado bem mais e tinha mais cronômetro. Você está de sacanagem comigo, Gui. Quando os homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade, eles disseram. Quatro homens, leprosos, disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, mesmo que eles não gostem da gente, porque a gente é leproso, a gente vai entrar lá e vai morrer com eles, estão morrendo de fome. Também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Vamos dar a nossa vida agora, para ver o que, que acontece. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Mal eles sabiam de que quem anda com Cristo vence os sírios. Então, ao anoitecer, eles se levantaram para ir ao arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra, de cavalos e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Deixa eu te dizer duas coisas aqui sobre esse texto. Primeiro, tinha quatro homens. Isso aqui representa muito a igreja, amados. Porque quando a gente diz assim, vamos fazer um evangelismo na praça com o Na Real, vai 12 pessoas. Aí diz, pastor, quantos membros tem na igreja? Ah, tem uns 1.500, 1.800. Mas só foi 12? Onde é que estava o resto? E pode até criticar os 12. São os leprosinhos da igreja, mas eles fazem. São aqueles que sabem, eu nada sou, Senhor, mas contigo eu vou contra o arraial dos sírios. Eu vou evangelizar na outubro, eu vou fazer um evangelismo. Olha, vamos fazer uma oração de homens aqui, quarta-feira de manhã. 15, 18 homens. Quantos homens tem na igreja? Ah, pastor, acho que passa de 700. Mas onde está o resto? Onde estão os homens de oração? Onde estão os guerreiros que vão dizer para o diabo, nós somos a tempestade, cara. Cuida que aqui nessa cidade teu exército já está destruído, porque nós vamos nos levantar por esta cidade em oração. Cadê o exército? Mas os quatro foram. Só que esses quatro sabem uma coisa. Quem é essas pessoas que sabem que a gente tem que se humilhar, que a gente é humilde, eu não sou maior que você, mas eu vou fazer porque eu creio no meu Deus. Eles sabem que Deus disse na sua palavra que ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. E aonde você caminha, tem um exército de anjos com você. Você está caminhando em Blumenau, e aquele exército de anjos com você. E o inimigo, quando vê o exército de anjos, diz, cara, corre! Corre que Deus mandou um grande exército contra nós. E fugiram todos. Deixaram arraial. Nem conseguiram pegar nada, deixaram tudo. E você vai ver que depois, correndo pelo caminho, ainda deixaram pelo caminho um monte de coisa. Ah, estou correndo, mas está pesado essa maleta. Joga o laptop, joga as coisas, tudo, e você vai atrás juntando os despojos, porque Deus vai restituir tudo que o diabo te roubou. Lembrei daquela canção, não vou cantar porque eu não sei, mas aquela, o Senhor Jesus entrou, né? Entrei no território do inimigo com Jesus, e o inimigo teve que me devolver tudo que ele roubou. Só tem alguns vitoriosos aí, uma irmã bem vitoriosa, glória a Deus pela tua vida, irmã. Bota fogo nessa igreja aí para dar amém, aleluia. Tem pouca gente com fé aqui hoje. Mas a verdade é essa, você é. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Os demônios assim, não tem jeito, cara, vamos dar o fora, senão nós vamos ter que entrar em porco e morrer afogado. Vai acabar nosso ministério na terra. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda. Olha só, isso é a história do crente novo. Essa é a história do crente novo. Eles entraram no arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, depois levaram dali prata, ouro, roupas, e então se foram, esconderam tudo. Voltaram de novo, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia, e esconderam. Mas daí caiu a ficha. Crente novo é assim, ele vem para a igreja, aí Deus liberta ele, Deus dá paz para ele, aí ele ora, porque ele tem... Deus vai, ajuda ele, ele paga os boletos. Aí ele pensa assim, ó, como eu sou espiritual, mas era só um bebê, Jesus trocando fralda, escutando a oração do bebezinho. Não se ensoberbeça, meu irmão, o neófito, ele se ensoberbece. E muitas vezes ele cai na condenação do diabo, porque ele acha que ele já é muito grandes coisas. Porque Deus respondeu as orações. Mas é que bebê chora, o papai vem. Eu lembro, Tiago era pequeno, às vezes ele fazia assim, dormindo, e eu já estava com a mão no berço para ver o que estava acontecendo. E a Arlene sentada na cama, o que foi? Eu disse, não, nada, só roncou. Mas é assim, a gente fica... Atento, quem é pai de bebezinho aqui sabe como é que é a coisa. Né? Mas é assim. Só que quando a gente cresce um pouco espiritualmente, acontece o que aconteceu aqui. Então disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Não é certo esse egoísmo gospel que a gente tem. Me dá. Nós temos que compartilhar isso com quem está morrendo de fome. Há um mundo lá fora precisando de alguém que diga, eu sei onde tem comida. Vem, porque eu sei onde tem abundância. Eu sei onde há restituição. Eu sei onde há a derrota da locusta migradora, cortadora, devoradora. Eu sei onde desce o Espírito Santo sobre nós. Eu sei onde é esse lugar. Eu preciso anunciar isso. Eles disseram, não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas. Esse é dia de anunciar boas novas. É evangelho. Evangelho é boas novas. Hoje é dia de dizer, Jesus pagou todo o escrito de dívida. Eu tenho que fazer isso. Dá mais dois ali, hein? Eu tenho que fazer isso. Esse dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Quando eu leio esse texto, eu lembro do meu pai. Eu e a minha irmã acordávamos de manhã com ele num cantinho, porque o nosso banheiro era fora, mas tinha um cantinho onde ele tinha uma bacia e um espelho, onde ele colocava a aguinha quente ali e toda manhã... Ele fazia a barba, toda manhã. E nós, ela era o nosso despertador. E uma das canções que ele cantava era assim. Hei de estar... Passando o aparelho assim, né? Hei de estar na alvorada. Quando for chamado lá, lá hei de estar. Só que eles disseram, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora, vamos nesse momento de trevas, vamos, é noite, anoiteceu, é um tempo de trevas, mas é um tempo da igreja brilhar, porque a luz brilha nas trevas. É o tempo de nós irmos, irmãos, está anoitecendo, o mundo está sendo coberto de trevas, como a gente viu no início da mensagem, mas é nesse tempo em que a igreja brilha, porque nós somos a luz do mundo, aleluia, e eles disseram, vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Isso me mostra que nós temos que pregar em todos os lugares, até mesmo lá no Palácio da alvorada, em nome de Jesus, porque eles não são nossos inimigos, eles são nosso campo missionário, é nossa responsabilidade anunciar para eles. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos e nem ouvimos ninguém, encontramos apenas os cavalos, os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: deixe que eu explique a vocês. A notícia é tão boa, amados, que a maior parte das pessoas sempre recebe tentando dar uma explicação que não pode ser verdade. Você já evangelizou, você sabe que é assim. Você começa a dizer, não, mas é a graça. O cara diz, não, não pode ser assim, não. Isso daí, ela vai resistindo, ela não acredita que é tão fácil assim, né? Mas não vamos parar de pregar porque eles não acreditam na primeira vez que você fala. Continue pregando. Seja persistente, seja resiliente. Prega a palavra. Insta, em tempo e fora de tempo, diz as escrituras. E daí? Ele diz assim, eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo pensando assim, quando eles saírem da cidade, nós o apanharemos e, vivos e entraremos na cidade. Então, dos servos do rei, sempre tem um conselheiro sábio, né? Glória a Deus, amado. Não se afaste dos homens de Deus na sua vida. Não se isole. Procure eles, fale com eles, abra teu coração. Ele disse assim, vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios dizendo, vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão e eis que todo o caminho estava cheio de roupas, de armas que os sírios na sua pressa tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. Olha, Deus tem para nós assim, nós vamos ganhar tanta alma lá fora. Mas vamos ganhar tanta alma, amados. Isso aqui vai ser pequeno demais. Vai ser 6 cultos, vai ter culto na segunda, vai ter culto na sexta, vai ter 3, 4 cultos de jovens no sábado. Vai ter igreja no Garcia, vai ter igreja nas Itoupavas, vai ter igreja no Passo Manso, vai ter igreja no Vosta, vai ter igreja em tudo quanto é lugar. Tudo cheio, lotado, porque nós vamos ganhar... Essa multidão, nós vamos conquistar essas pessoas para Jesus. Nós vamos alcançar o mundo lá fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram, estou rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim, uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata. E 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão, cujo braço o rei estava se apoiando, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele, assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos... Junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. E uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus. Mesmo que o Senhor fizesse janelas nos céus, será que isso poderia acontecer, segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido. Eis que você verá isso com os olhos, seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, não me entenda mal. Eu não quero a morte de ninguém, mas eu quero te dizer uma coisa. Tem muita gente que está sempre com um quezinho. Mas eu acho, mas eu penso, vai morrer atropelado, porque a igreja vai fluir. Vai ser atropelado, porque a igreja vai fluir. Porque essas pessoas se levantam em si mesmadas e cheias de poder e de sabedoria. E, na verdade, elas querem ser trancas do portão. Mas a palavra diz que a porta é Jesus. E nós saímos e entramos. E encontramos pastagem, nós vamos fazer o que é certo. Convém-nos obedecer à palavra do Senhor. Aquele capitão não queria alinhar o coração com o Senhor Jesus. Eu quero te dizer algo muito forte aqui agora, para encerrar essa mensagem. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a salvação de todo aquele que crê. Muitas pessoas hoje estão pregando um evangelho também que diz assim, não, Deus é bom, Deus não vai condenar ninguém. Deus é amor. E eles querem dizer, Deus, você tem que ser amor porque eu quero viver desse jeito, mas porque eu não quero a tua justiça. Mas Deus é justiça. Quero até aproveitar para dizer, amanhã são as últimas duas aulas de justiça, você pode assistir. E eu quero te desafiar, assista as aulas e se matricule, venha aprender a palavra de Deus. Venha, no mês de abril, missionária Jéssica vai estar aqui para você conversar com ela sobre isso. Mês de abril, ainda pode fazer a tua matrícula na ETB. E venha fazer, venha crescer, venha comer, venha se alimentar, venha se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Venha comer da sua palavra, venha ficar forte em Cristo, para que você possa ir lá fora e conquistar o mundo que está com fome e com sede lá fora. E dar abundância para essas pessoas se tornarem reino de Deus, vida de Deus. Em nome de Jesus, fique de pé. Deus tem um plano com as pessoas. Talvez você seja uma pessoa que entrou aqui hoje com muita fome, com muita sede, com depressão, com algum problema. Hoje pela manhã nós tivemos um moço que veio depois na oração aqui com o pastor. E ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava vivendo um momento muito difícil. E nós queremos cobrir a vida desse moço agora em oração e declarar que ele é um salvo. Que ele é um transformado, que os pensamentos desse mundo não vão oprimi-lo nunca mais. Talvez você chegou aqui hoje com fome e com sede. E você não sabe como saciar essa fome e essa sede. Eu quero te dizer, é Jesus. É o plano dele, é a promessa dele. É ele que providencia a abundância para você. Presta atenção. A igreja estava cercada, sitiada, parecia que ela não teria vitória, parecia que aquele que é empresário cristão não floresceria no mundo. Eu quero te dizer uma coisa, essa palavra dá uma promessa. Nós vamos lá fora negociar, é lá fora que você vai ganhar dinheiro. É lá fora que Deus vai te abençoar na frente de todos os outros. Ele vai te recompensar publicamente. O Senhor vai te abastecer de abundância, lá fora. No teu trabalho, lá no mundo, onde a gente tem que trabalhar todas as semanas, lá onde você tem a tua empresa, lá onde você trabalha numa empresa, lá fora Deus vai te abençoar. Eles foram para o arraial, lá do inimigo, e lá no arraial do inimigo, Deus deu tudo que o inimigo tinha roubado e devolveu para eles. É lá fora que você vai ganhar abundância para fazer o reino de Deus. É com as coisas desse mundo que Deus vai te fazer criar amigos que vão te receber nos portais eternos. É negociando lá fora que você vai abençoar o povo de Deus e trazer abundância na casa de Deus. É lá fora. Deus tem um plano. Mas é aqui dentro que você vai trazer as pessoas quebradas lá de fora. E é aqui dentro que ela vai receber um nome. E ela vai conhecer uma família, a família de Deus. E se você hoje veio aqui convidado por alguém, e você está entendendo o que eu estou falando, eu quero te dizer, Jesus quer fazer uma aliança com você. Ele quer te transformar num filho. Ele quer te dar um destino, um futuro. Ele quer te libertar da opressão, da malignidade. A palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele veio através de falsos profetas, de falsos mestres, de falsas doutrinas e de muitas coisas. Mas Jesus veio com a palavra da verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje é o tempo de você fazer uma aliança com Deus. Para a tua história mudar. Eu creio nisso, eu já vim aqui na frente. Minha história teve que ser mudada. Por isso que eu prego, porque eu sei que é verdade, ele muda a história da gente. Se você quer fazer uma aliança com Deus essa noite, você entendeu o que eu falei aqui hoje, eu gostaria que você levantasse a sua mão para dizer para ele assim, Senhor, eu quero essa aliança contigo. Eu quero, Eu quero começar uma nova vida, eu quero deixar o mundo, eu não quero viver lá fora, eu quero viver aqui dentro, eu quero viver na família, mas eu quero sair e conquistar, eu quero ser um instrumento da graça, mas tudo começa com um novo nascimento. Há um jovem aqui na frente, se tem mais alguém, pode levantar a sua mão. Lá atrás, se tem alguém que levantou a mão. Amados, como eu não consigo ver vocês, eu vou convidar quem levantou a sua mão a vir aqui na frente, onde eu possa te ver. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Deus começou uma nova história na sua vida. Você é um presente de Deus. Você nem sabe o que Deus vê em você e como você é um instrumento maravilhoso da graça dEle. Aleluia. Nome de Jesus. Aqui tem mais um jovem, vem, se tem mais alguém, venha, tragam aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, a gente se emociona aqui da frente. Que presente de Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse presente glorioso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Ah, obrigado, Jesus. Por favor, vem mais na frente, não fique acanhado, venham bem para frente aqui. Algo maravilhoso está acontecendo aqui nessa noite. Um novo nascimento, uma transformação, uma mudança de história. A Bíblia diz: quando a gente está em Cristo, as coisas velhas viram passado, tudo se faz novo. E nós, como igreja, temos um slogan, um lar para pertencer. Nós somos uma família que leva o nome do Senhor. E nós queremos cuidar de você. Nós queremos que você se sinta como um filho dessa casa. Que você se sinta amado. Que você sinta a graça e o amor de Deus na sua vida. Por isso, nós vamos orar juntos. E depois nós queremos pegar o seu nome e dar continuidade a esse processo. Fazer de você um amigo, um filho de Deus, um membro da família, apacentado, cuidado, instruído, batizado, mostrando para o mundo que acabou, que tudo se fez novo. Aleluia, em nome de Jesus. Ore comigo e diga assim: Senhor, nesta noite eu quero declarar que eu quero deixar a velha vida e eu quero começar tudo de novo contigo. Eu creio em ti. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados, que o Deus te deu poder para ressuscitar. Eu creio e por isso eu te confesso como meu Senhor. Eu entrego a minha vida a ti. Tu és o meu dono, tu és o rei. E eu sou teu súdito, mas tu és um pai, e eu sou teu filho, porque tudo se fez novo na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e quebramos de sobre estas vidas todo o poder das trevas, todo o mover da malignidade, todo o projeto de destruição do inferno está anulado, quebrado, destruído nessas famílias. E nós declaramos uma nova vida com poder e autoridade, uma vida de relacionamento, uma vida de mesa. Hoje é dia de mesa, hoje é dia de ceia, Senhor. Que estas pessoas possam sentar à mesa contigo e comer do pão e beber do cálice da vida. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, que eles venham e conheçam e sejam batizados, deixando a velha natureza e vivendo uma nova natureza e vivendo um novo propósito em suas vidas. Que o Senhor esteja com eles, que esse exército que já recebeu ordens a respeito deles hoje, já saia acompanhando eles neste lugar, por onde eles andarem, os teus exércitos estejam com eles, teu Espírito esteja dentro deles, falando e testificando no Espírito deles, que eles são os filhos de Deus, nascidos para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém e amém.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!